Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. Junto com o último mês do ano, o Assunto Federal chega agora com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A multinacional chilena CMPC anunciou hoje R$ 2,7 bilhões para a indústria de celulose no Brasil. Foi durante o evento BioCMPC em Guaíba, no Rio Grande do Sul. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou e destacou a importância desses investimentos para o país e também para o meio ambiente, já que essa é considerada uma indústria verde. Vamos ouvir.
São 2,7 bilhões de investimento. Esse é um setor onde o Brasil é muito competitivo, a indústria da celulose e do papel. Nós somos o maior exportador do mundo na área de celulose, os grandes produtores também do mundo. Então, um investimento que moderniza, amplia a fábrica, que é uma das grandes indústrias brasileiras, descarboniza, então uma indústria verde, sustentável. O Brasil tem compromisso com a sustentabilidade e ainda um novo investimento aqui ao lado de Guaíba, Barra do Ribeiro, de 24 bilhões, os maiores investimentos brasileiros, também na área da indústria da celulose e do papel. A celulose, que é importantíssima, vai ser mais importante ainda. É papel, é fármaco, é cosmético, produto de higiene, embalagem. Ela está em todo, têxtil, ela está em todas as áreas. Então, deve ter um crescimento muito forte.
E mais investimentos para o Brasil. A Dinamarca doou cerca de R$ 127 milhões para o Fundo Amazônia. Desde o início de suas atividades, o Fundo Amazônia já beneficiou 652 organizações da sociedade civil, que acessaram os recursos diretamente ou por meio de parceiros. Ladimir Filipim.
A Dinamarca anunciou na última sexta-feira, dia 29, doação de 150 milhões de coroas dinamarquesas, cerca de R$ 127 milhões, ao Fundo Amazônia. Reconhecido como a maior iniciativa global de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, o fundo é um dos instrumentos de implementação da política ambiental e climática no Brasil. O anúncio foi feito em Brasília durante reunião anual dos doadores do Fundo Amazônia. Com a entrada da Dinamarca, o grupo de países doadores passa a contar com 7 membros. Desde o início de suas atividades, o Fundo Amazônia já beneficiou 652 organizações da sociedade civil que acessaram os recursos diretamente ou por meio de parceiros. Essas iniciativas impactaram positivamente 239 mil pessoas, promovendo atividades produtivas sustentáveis e garantindo manejo sustentável em 76 milhões de hectares de área de floresta. Até o momento, o fundo apoia 114 projetos com um total de R$ 2,5 bilhões em recursos aprovados e mais R$ 1,6 bilhão já desembolsados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E por falar em Amazônia, um decreto assinado pelo presidente Lula cria o selo Amazônia, uma certificação para valorizar ainda mais os produtos e serviços da Amazônia Legal. Stefânia Lima tem os detalhes.
O decreto que cria o selo Amazônia foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O selo é uma certificação que valoriza produtos e serviços da Amazônia Legal. O foco é reconhecer aqueles que respeitam o meio ambiente, as culturas originárias e promovem a sustentabilidade. Podem receber o selo os produtos feitos com matérias-primas da biodiversidade amazônica, que devem cumprir critérios ambientais, econômicos e sociais. É proibido, por exemplo, histórico de desmatamento, riscos à biodiversidade e práticas que violem os direitos dos animais. Segundo o governo federal, a iniciativa também busca fortalecer a bioeconomia e valorizar os produtos regionais. Outro objetivo é ampliar a presença desses produtos nos mercados nacional e internacional. A certificação será voluntária, concedida por entidades credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMETRO. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
O Ministério das Cidades publicou hoje novas propostas selecionadas do Minha Casa Minha Vida Reconstrução para famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ao todo, estão previstas 627 novas moradias do programa para atender a mais de 2.500 pessoas. Além da capital, Porto Alegre, outros 9 municípios gaúchos serão beneficiados. São eles Canoas, Eldorado do Sul, Caraá, Encruzilhada do Sul, Charqueadas, Arroio Grande, Barra do Rio Azul, Esteio e Caiçara. Olha o nosso giro de notícias te alertando mais uma vez sobre uma notícia falsa que anda circulando por aí. O governo federal desmentiu hoje rumores de que recursos federais usados para apoiar o Rio Grande do Sul teriam sido cancelados. Stefânia Lima volta com essas informações.
O governo federal desmentiu nesta segunda-feira rumores de cancelamento de 5 bilhões de reais da ajuda ao Rio Grande do Sul. Por meio de nota, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, esclareceu que o Congresso Nacional havia aprovado um crédito extraordinário com a finalidade específica de realização de um leilão para aquisição de arroz. Como o leilão não aconteceu, os recursos previstos perderam a validade legal e o crédito deve ser cancelado, já que não pode ser redirecionado para outros usos. O governo afirma que isso não afeta ações em habitação, saúde, educação e auxílio às vítimas das enchentes. Até agora, foram destinados 58 bilhões e meio de reais de verba federal para atender o Estado, incluindo ajuda direta às famílias e apoio a empresas e municípios. O governo ainda informa que segue comprometido com a reconstrução do Estado e combate à desinformação. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E já que a gente vem fazendo alerta, olha essa notícia, hein? A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, solicitou às plataformas de comércio eletrônico que suspendam a venda de produtos de creatinina adulterados. As notificações foram enviadas em 21 de novembro e a mercadoria já está sendo retirada dos sites de forma gradual. A medida foi tomada diante do aumento do número de denúncias de itens falsificados ou com rótulos enganosos. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria e o Conselho Federal de Nutrição oferecem suporte técnico e orientam os consumidores sobre a escolha de suplementos confiáveis. A Senacom reforça que esses suplementos oferecem riscos à saúde pública, como contaminação por substâncias tóxicas ou ingredientes não declarados. E por isso é fundamental garantir que os consumidores comprem produtos seguros e em conformidade com as normas. Para saber a lista completa das marcas suspensas de creatinina, acesse gov.br/mj. Fique de olho! E esse giro de notícias hoje é o giro dos alertas, hein? Agora a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alerta para tentativa de golpes na emissão do Certificado Internacional de Vacinação. O documento tem emissão gratuita e pode ser solicitado de forma online pelo Portal de Serviços do Governo Federal ou pelo aplicativo Meu SUS Digital. Ariane Póvoa explica.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiu alerta sobre a existência de golpes na internet por meio de serviços falsos para a emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia. Segundo a agência, criminosos estão disponibilizando formulários semelhantes ao oficial para coletar dados e arrecadar com a cobrança de taxas indevidas. A Anvisa reforça que para a emissão do Certificado Internacional de Vacinação não é feita nenhuma cobrança. O documento pode ser solicitado gratuitamente pelo portal de serviços do governo federal, o gov.br, ou pelo aplicativo Meu SUS Digital. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 2 de dezembro.
Centro-Oeste.
Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 40 a 95%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 50 a 90%.
Nordeste.
Teresina, no Piauí, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 37 graus. A umidade do ar vai de 25 a 90%. Santa Rita, no Maranhão, celebra aniversário com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila de 24 a 34 graus. A umidade do ar é de 40 a 90%.
Norte.
Macapá, no Amapá, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 65 a 95%. Palmas, no Tocantins, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 25, máxima 35 graus. A umidade do ar é de 60 a 95%.
Sudeste.
Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. A temperatura varia entre 20 e 29 graus. A umidade relativa do ar é de 60 a 100%. Araçatuba, em São Paulo, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 32 graus. A umidade do ar vai de 60 a 100%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, fica com muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 27 graus, com umidade que varia entre 70 a 95%. Florianópolis, em Santa Catarina, tem muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar gira em torno de 50 a 90%. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para o mês de dezembro indica chuvas entre a média climatológica acima da média em grande parte da região norte, no nordeste de Mato Grosso, em São Paulo, sul de Minas Gerais e no oeste do Piauí. Por outro lado, a região sul deverá registrar precipitação abaixo da média, com exceção de áreas localizadas no leste de Santa Catarina e norte do Paraná, onde os acumulados poderão ficar na normalidade ou acima da média. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 2 de dezembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos aproveitar esse sambinha aí do aniversário, né, para confirmar. Hoje é Dia Nacional do Samba. Você sabia disso? Para celebrar a data pelas redes sociais, o presidente Lula postou uma foto na quadra da Portela com a tia Surica, ícone da Portela e grande nome do samba no Rio de Janeiro. O presidente disse: "Viva o samba!" Claro, né? Esse samba é o estilo musical de dança e música, né? Típico do Brasil, todo mundo reconhece. E olha que interessante, em 2005, o samba de roda se tornou obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco. Essa manifestação brasileira foi o primeiro gênero musical do país a receber esse título de obra-prima do patrimônio mundial, o patrimônio da humanidade da Unesco, né? Bom, vou aproveitar e mandar um abraço então para os moradores das cidades que fazem aniversário hoje: Santa Rita, no Maranhão, Araçatuba, em São Paulo, Alto Alegre, no Rio Grande do Sul, Olhos d'Água das Flores, em Alagoas. Legal, hein? E é a hora de eu abrir aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Aliás, não são olhos, não, é um olho só, um olho d'água lá Olho d'Água das Flores, em Alagoas. É lá no sertão alagoano, tem 4.300 famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família. O benefício médio lá em Olho d'Água das Flores é de R$ 679,50. Santa Rita, no Maranhão, é terra da farinha maranhense. R$ 2.100.000 em contratos de empréstimos para financiamento da produção e farinha mais coisa de família, né? Fazer aquela farinha e tal. R$ 4.900.000 para os agricultores familiares via Pronaf para Santa Rita, no Maranhão. Araçatuba, em São Paulo, em 2019 tornou-se um município de interesse turístico, reconhecido pelo Ministério, né? Lá tem o projeto Tietê Vivo, cadastrado aí no mapa do turismo. E 211 empreendimentos estão regularmente cadastrados no Cadastur, que é um sistema do Ministério do Turismo que registra pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico. O certificado do Cadastur é necessário para vender turismo legalmente no Brasil. Para conseguir o certificado, a empresa precisa cumprir alguns critérios do Ministério do Turismo. Legal, hein? Alto Alegre, no Rio Grande do Sul, quase 12 milhões de reais já foram transferidos pelo governo federal esse ano para aplicar em obras e serviços públicos. E mais de R$ 870.000 para a saúde pública do município de Alto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tem pouco menos aí de 3 mil habitantes. Então, quer saber como é que o governo federal está chegando aí na sua cidade? Dinheiro está chegando aonde? Por onde? Você acessa Comunica BR, tem várias informações para você saber lá. Comunica BR, joga aí no Google e você vai ver as informações todas disponíveis. Ainda hoje no Assunto Federal, os destaques da Voz do Brasil e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h19. Um levantamento realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai mostrar a rotina da população em temas como a segurança alimentar. A coleta da pesquisa de orçamentos familiares começou em 5 de novembro. Vamos saber mais no Minuto IBGE de hoje.
Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov.
As equipes de coleta da POF, a Pesquisa de Orçamentos Familiares, vão passar os próximos 12 meses visitando 100 mil famílias em todo o país. Iniciada em 5 de novembro, a pesquisa tem como objetivo retratar a rotina da população em temas como segurança alimentar, qualidade de vida, rendimentos e despesas com saúde e educação, entre outros. Até mesmo o grau de satisfação das famílias em relação a serviços como saneamento e moradia serão investigados. O gerente da pesquisa, Leonardo Oliveira, resume o que espera do levantamento.
Eu gosto de pensar a POF como o dia a dia das famílias na ponta do lápis, porque é isso que a gente faz. A gente vai ao campo, registra a qualidade de vida, registra o orçamento para ter o retrato mais preciso desses dois temas.
Segundo o IBGE, em cada domicílio, o entrevistador manterá contato com a família por 9 dias. A divulgação dos primeiros resultados da POF está prevista para o final do primeiro semestre de 2026. Esta será a 7ª edição da pesquisa, inaugurada em 1988. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto.
IBGE, informação para a cidadania.
Olha, eu fui pesquisar sobre esse POF, né, que é o programa de a pesquisa de orçamento familiar do IBGE. Tem uma ampla gama de temas: gastos das famílias com alimentação, habitação, transporte, educação, saúde e outros itens também, rendimentos, né, quais são as principais fontes de renda das famílias brasileiras, condições de vida, que significa acesso à água encanada, coleta de lixo, energia elétrica, tipo de moradia, entre outros indicadores. A questão da segurança alimentar também é levantada neste questionário, acesso a serviços de saúde, utilização de medicamentos, percepção sobre a saúde, nível de escolaridade dos membros da família e gastos com educação, entre outros. O fato é o seguinte: responder corretamente às pesquisas do governo federal é como dar a sua opinião sobre como o país deve ser administrado. Quando você fornece informações precisas e completas, o mais completa que você conseguir lembrar, né? Você está contribuindo para a construção de um futuro melhor para todo mundo. A criação de indicadores sociais que permitem acompanhar a qualidade de vida da população e o desenvolvimento do país. E, fundamentalmente, o correto planejamento de políticas públicas. Tudo isso depende das suas respostas, o mais corretas possíveis, para ajudar os pesquisadores a desenhar esse quadro de como é que está a sua vida. Nesse caso aqui, orçamento familiar. Quanto você ganha, onde você gasta, como é que é a sua qualidade de vida. E aí o governo vai detectar onde você precisa de apoio. E isso é bom, não é? 4h22. Nunca é demais falar de saúde, né? Hoje o assunto federal traz o tema diabetes. A Federação Internacional de Diabetes estima que quase 10,5% dos brasileiros tenham a doença no Brasil. Na reportagem de Luciana Colares de Holanda, você vai saber mais sobre diagnóstico e cuidados. Roda aí, Zé.
A causa do diabetes é a produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicemia, que é o açúcar no sangue. Essa grande quantidade de açúcar circulando pelo corpo pode levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, se não tratado, o diabetes pode levar à morte, como alerta a médica endocrinologista Alexandra Rubin.
Ao diagnóstico, elas já podem apresentar complicações: a retinopatia diabética, que é o acometimento da visão, a nefropatia diabética, que o indivíduo pode precisar de hemodiálise, a neuropatia diabética, que é aquela condição que acomete os membros inferiores. Então, esse indivíduo, ele pode apresentar úlceras, ele pode sofrer alguma amputação de membro inferior. Então, é uma condição grave que pode impactar muito na qualidade de vida.
O diabetes possui diversos tipos diferentes. Os mais comuns são tipo 1, que via de regra é hereditária e concentra entre 5% e 10% do total de diabéticos no Brasil. O tratamento exige o uso diário de insulina. O tipo 2, quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. A causa está diretamente relacionada ao sobrepeso, sedentarismo e hábitos alimentares inadequados. Ocorre em 90% dos diabéticos. E gestacional, que ocorre temporariamente durante a gravidez. Mas é possível prevenir alguns tipos de diabetes. E a melhor forma é praticando atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. O SUS garante todo o tratamento, que inclui diversas especialidades, do diagnóstico até a medicação, que pode ser retirada de graça no programa Farmácia Popular. O diabético é assistido integralmente, como detalha a Coordenadora Geral de Prevenção às Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Aline Lima Xavier.
No caso dos pacientes que têm diabetes tipo 1, é a insulinoterapia para evitar complicações. E no os pacientes com diabetes tipo 2, o tratamento inclui também ações voltadas para o autocuidado e controle também dos fatores de risco e também um tratamento medicamentoso.
Daniele Figueiredo, de Brasília, descobriu que tem a doença há pouco mais de um ano, num exame de rotina. Desde então, a professora controla o diabetes sem gastar nada.
Tive todo o acompanhamento com a endócrino, psicóloga, nutricionista, e o medicamento foi totalmente gratuito pelo SUS.
Com o aparecimento de qualquer sintoma, é fundamental que o paciente procure com urgência o atendimento médico especializado para dar início ao tratamento. Fique atento. Os principais sintomas do diabetes são fome e sede excessivas e vontade de urinar várias vezes ao dia, além de perda de peso, fraqueza e fadiga. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E olha, teve uma boa notícia agora, final da semana passada, a notícia é a seguinte: o Brasil vai receber 1 milhão e 800 mil unidades de insulina até o final deste ano. Um acordo foi assinado aí pelo Ministério da Saúde para antecipar a entrega do medicamento. Com isso, 93% do volume contratado será entregue até dezembro. Então, não vai faltar insulina para o diabetes tipo 1, né? O diabético do tipo 1. Tá certo. E agora no Fala MDS, vamos saber mais sobre a Política Nacional de Cuidados. Paralelamente, também está sendo elaborado o Plano Nacional, que definirá a implementação da política. Os cuidados são compreendidos como as atividades realizadas para o sustento da vida e para o bem-estar das pessoas, apresentem elas algum grau de dependência ou não. Roda aí o Fala MDS, Zé.
Fala MDS. Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS. Neste MesaCast, você conhece as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Érica, é um prazer recebê-los aqui. A Política Nacional de Cuidados terá a missão de garantir o direito das pessoas, tanto das pessoas que necessitam de cuidados, quanto daquelas que cuidam. Uma atenção particular será dada às desigualdades de gênero, raça, etnias e territoriais, além das necessidades das pessoas com deficiência e dos idosos. A política ainda buscará promover as mudanças necessárias para uma divisão mais igualitária do trabalho de cuidados entre homens e mulheres, dentro das famílias e também entre elas e a comunidade, Estado e setor privado. Para falar sobre este tema, eu recebo a Secretária Nacional da Política de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo. Secretária, estou muito feliz de tê-la aqui.
Eu também, muito feliz de poder participar desse programa tão importante que é o Fala MDS.
Obrigada. Antes da conversa, eu quero convidar vocês para conhecerem as redes sociais do MDS. No WhatsApp, nós temos um canal oficial. Basta procurar por Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no @MDSGovBR. Tem também o YouTube, no @MinDesenvolvimento. E o Disque Social, pelo número 121. Agora aqui na conversa, secretária, por que pautar, então, na agenda de políticas públicas do governo algo voltado para o cuidado e para quem cuida?
Porque o cuidado é uma necessidade e um direito de todas as pessoas. Todos nós precisamos de cuidado. É claro que existem certos momentos da vida onde nós temos maior dependência da ajuda e do apoio das pessoas para realizar certas atividades, e estamos aqui falando das atividades da vida diária, a gente precisa de mais cuidados, mas todos nós precisamos de cuidados. Sem esse cuidado, você não garante o bem-estar das pessoas. Existem pessoas, em certos momentos do ciclo da vida, que têm mais dependência, que precisam desses cuidados para se alimentar, para vestir, para se higienizar, para poder andar mesmo dentro das casas. Então, nesse momento, as necessidades de cuidado são mais complexas. Mas todos nós precisamos desse cuidado. E isso é um cuidado que interessa não apenas as pessoas que precisam do cuidado e as famílias que estão preocupadas do bem-estar dessas pessoas, mas é fundamental para o funcionamento de toda a sociedade, para o funcionamento da economia, das instituições. No Brasil, existem diversos serviços relacionados ao cuidado, diversas legislações, diversas prestações, mas até agora não existe uma política nacional integrada de cuidados. E é essa decisão que foi tomada pelo presidente Lula, no início do seu terceiro mandato, de promover a construção de uma política nacional integrada de cuidados.
Agora, secretária, o projeto de lei que visa instituir a Política Nacional de Cuidados foi enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional. Ele enfatiza o papel do Estado na provisão de cuidados, assim como a corresponsabilidade por essa provisão com a família, o setor privado e a sociedade civil. E também determina a necessidade de um Plano Nacional de Cuidados elaborado pelo governo federal. Então eu quero saber, por favor, qual o papel do MDS, da secretaria que a senhora chefia lá no MDS, que é a Secretaria Nacional de Políticas do Cuidado e da Família, nesse plano e quais as principais ações que estão sendo previstas para a elaboração dele.
Então, só antes de entrar nisso exatamente, eu acho que só destacar que a proposta do projeto de lei é porque é uma decisão do presidente Lula, do ministro Wellington, de todos nós que estamos envolvidos na construção dessa proposta, que a política seja instituída por lei e que o direito ao cuidado faça parte do marco normativo brasileiro, né? Nós temos direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, segurança alimentar, mas não está instituído o direito ao cuidado. Então, por isso também que é muito importante que haja esse projeto de lei. Agora, o plano é onde vão estar exatamente as propostas concretas. E o papel do MDS é de coordenar, conjuntamente com o Ministério das Mulheres, todo esse processo de construção. Essa é uma política necessariamente intersetorial. Tem a ver com a saúde, tem a ver com a assistência social, tem a ver com a educação, tem a ver com o trabalho, com a previdência social. Então, era necessário, com os direitos humanos, que estivéssemos todos trabalhando conjuntamente. Mas o papel do MDS e desta secretaria é justamente, como eu disse, coordenar, junto com o Ministério das Mulheres, todo esse processo.
Secretária, eu quero que a senhora explique um pouquinho da relevância das creches, né, no que diz respeito ao cuidado e, no caso, na primeira infância. Como que o Plano Nacional de Cuidados pretende aliviar a sobrecarga das mães que têm suas vidas impactadas pela responsabilidade com os filhos?
Toda a questão da sobrecarga desse trabalho sobre as mulheres, né? Se todos nós precisamos de cuidado, não são todas as pessoas que cuidam e principalmente que cuidam na mesma intensidade. Então, as políticas públicas vêm exatamente no sentido de garantir o direito ao cuidado para as pessoas que necessitam. Que pessoas? Todos nós. Só que dentro dessas necessidades, a gente definiu que existem públicos prioritários, que são crianças e adolescentes, com ênfase na primeira infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência que precisam dessas atividades de apoio, e as trabalhadoras e os trabalhadores remunerados e não remunerados do cuidado. Então, no caso das crianças, a questão das creches é central. A creche é uma política no Brasil definida como parte da política educacional. Então, ela tem um elemento fundamental do desenvolvimento integral da criança, mas ela também tem um aspecto muito grande de cuidados. Ao mesmo tempo, ela é fundamental para liberar o tempo das pessoas que cuidam dessa criança, que infelizmente ainda são de forma muito desproporcional às mulheres, para que elas possam justamente exercer o seu direito de trabalhar, de estudar, de participar da vida pública. Então, a creche é central, e aqui a gente está falando de creches com jornadas integrais, estamos falando da extensão da jornada integral na educação infantil e adolescente em geral. Mas estamos falando também de outras, se perguntou que propostas tem no plano. Uma das propostas que a gente está discutindo são o que a gente está chamando de espaços de cuidado, que são espaços em que, depois da jornada da creche ou da escola, as crianças possam ser acolhidas para, por exemplo, as mães que estudam ou trabalham à noite, porque aí também tem uma brecha, né? Tem um momento em que a jornada, ainda que seja uma jornada integral, ela não é suficiente. Então, esse é um dos elementos muito importantes que a gente está discutindo no plano.
Secretária, a senhora pode nos dar um exemplo dessa integração de setores na busca pelo cumprimento da política de cuidados?
A gente sempre fala que tem três áreas aí que são muito importantes, que são justamente o SUAS, assistência social, né, e tudo que o SUAS significa, o SUS, Sistema Único de Saúde, e a rede de educação pública. Nós estamos trabalhando muito, nós estamos vivendo num país que está envelhecendo rapidamente. Cada vez mais as famílias são menores, e as pessoas, o número de pessoas idosas é maior e tende a aumentar. Então, todos os serviços dedicados ao cuidado das pessoas idosas, que são desde, por exemplo, as equipes de saúde da família e uma série de outras políticas que existem na saúde, e as políticas de assistência social, essa é uma área muito importante de integração. Entre elas, por exemplo, isso a gente também está sendo discutido nesse processo de construção do plano de cuidados, é aprimorar os serviços de atenção domiciliar à pessoa idosa. Né? Aquelas pessoas que já estão numa situação de maior dependência, em que, geral, estão sendo cuidadas por uma pessoa da família, muitos deles, inclusive, vivem sozinhos. E aí é uma área onde a política pública, é muito importante que a política pública entre de maneira mais importante, né, para tanto melhorar a qualidade do cuidado que é prestado para as pessoas idosas que estão nessa situação de dependência, como também para liberar o tempo das mulheres que cuidam, porque muitas vezes são cuidados que exigem uma permanência quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, aí, a integração SUS e SUA, saúde e assistência social, pode potencializar muito o que já vem sendo feito separadamente, né? E também expandir a atenção da política pública.
Uma somativa de esforços, né, secretária?
Exato, uma integração mesmo, né? Onde se complementam e se potencializam.
Muito bom. Secretária, sobre os idosos e as pessoas com deficiência que tenham algum grau de dependência de cuidados para manutenção das atividades da vida diária mesmo, no cotidiano, como a política deve contribuir para evitar o isolamento social e o abandono desse grupo em específico?
Bom, exatamente. As famílias têm um papel muito importante, sem dúvida. Só que as famílias têm recursos limitados. Não estou falando apenas dos recursos econômicos, recursos de tempo, principalmente. Quando as famílias estão ficando cada vez menores, os dados do censo do IBGE mostram isso, você não tem mais aquelas famílias ampliadas, onde você tinha muitas pessoas que pudessem distribuir esse trabalho. Então, é justamente nessa área que é muito importante que hajam políticas, como eu disse antes, que liberem o tempo das cuidadoras. Eu estou falando no feminino, porque essa é a realidade, não deveria ser. Essa é uma realidade que a gente quer transformar com a política, mas é essa a realidade. Então, são os serviços de atendimento domiciliar, são os centros-dia para pessoas idosas, pessoas com deficiência, aonde essas pessoas vão... São também todas as políticas de convivência familiar que existem no SUAS, aonde essas pessoas idosas vão com deficiência vão poder estar sendo atendidas por profissionais e promover a sua sociabilidade, restabelecer os laços comunitários. Então, tudo isso são políticas e serviços fundamentais para garantir a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas que precisam do cuidado e também para ter uma alternativa de liberação do tempo das pessoas que cuidam.
Secretária, minha próxima pergunta é sobre as trabalhadoras, né? Quando a senhora fala cuidar de quem cuida, acho que são elas, né? Eu penso logo nas babás, nas faxineiras, diaristas, né? As trabalhadoras domésticas, principalmente. Elas que estão aí sustentando a economia do país, uma vez que garantem um cuidado nos lares daquelas pessoas que não conseguem ficar em seus lares cuidando das suas casas, por exemplo, né? Pra não deixar os seus filhos no cuidado dessas trabalhadoras. De que forma o planejamento da Política Nacional de Cuidados aborda este público, as pessoas que se dedicam a cuidar?
Quando a gente fala de trabalhadoras do cuidado, estão as trabalhadoras não remuneradas, que são as cuidadoras familiares, que também são público prioritário da política. A gente tem que olhar muito para essas mulheres, porque justamente muitas vezes elas estão sacrificando os seus direitos ao trabalho, ao estudo, ao autocuidado. Às vezes as mulheres não têm tempo de ir fazer os seus exames de rotina básicos de saúde, né? Então, nós temos que reconhecer a importância desse trabalho que fazem as cuidadoras familiares, que são trabalhadoras do cuidado, mas, ao mesmo tempo, também redistribuir isso e diminuir essa sobrecarga de trabalho através das políticas públicas. Do outro lado, estão as trabalhadoras remuneradas do cuidado, que exatamente você deu o exemplo das trabalhadoras domésticas, que são a principal categoria da força de trabalho remunerada do cuidado, que, historicamente, no Brasil até hoje, foram as que exatamente desempenharam esse trabalho cotidiano. Muitas vezes são mulheres que não têm tempo para cuidar de si mesmas e das suas famílias, que estão em situações precárias. Apenas 25% das trabalhadoras domésticas hoje no Brasil, que são majoritariamente negras, inclusive mais de 6 milhões de pessoas, apenas 25% trabalha com carteira assinada, tem direitos previdenciários e trabalhistas. Então, mudar essa realidade é um tema central. Elas são público prioritário da política. Nós estamos desenvolvendo políticas, por exemplo, de ampliação da escolaridade, da formação profissional. E o eixo aqui é garantir o trabalho decente para essas trabalhadoras remuneradas do cuidado, entre as quais as trabalhadoras domésticas são um setor-chave.
Apesar de ser uma demanda de todos, a responsabilidade pela provisão de cuidados é desigualmente distribuída na sociedade brasileira, deixando para as famílias e nelas para as mulheres a responsabilidade principal e às vezes exclusiva pelo trabalho de cuidado. Assim, as mulheres, em especial as mulheres negras, mais pobres e com menores rendimentos, assumem uma grande e intensa carga de atividades relacionadas aos cuidados, geralmente subvalorizadas e, em muitos casos, não remuneradas. Foi o que a secretária acabou de nos dizer aqui. E por isso, a Política Nacional de Cuidados menciona a importância dos homens e das mulheres dividirem o trabalho de cuidado, secretária. E a senhora pode nos explicar como o governo pretende promover isso?
Exato. Essa questão que a gente chama da corresponsabilização pelo trabalho de cuidados, né? Então, a corresponsabilização social é a família, mas é também a comunidade, é também o setor privado, é também o Estado. E a corresponsabilização de gênero. Nós temos que redistribuir essa carga entre homens e mulheres dentro da família e na sociedade. Né? Não existe nada que diga que é da natureza da mulher cuidar e não é da natureza do homem cuidar. Não é assim. Isso é uma construção social. E a gente sabe que isso penaliza profundamente as mulheres. Né? É essa carga que a gente estava falando. Então, como é que a gente mudar essa realidade é um dos objetivos centrais da política. Como é que a gente faz isso? De muitas formas. A gente faz isso através de campanhas, de esclarecer o que é o cuidado, de por que é importante essa corresponsabilização, faz através de formação de gestores públicos, de ativistas sociais, e faz também através de propostas concretas. Vou dar apenas um exemplo. A questão do que é hoje a licença maternidade e a licença paternidade, né? Nós temos uma licença maternidade de 120 dias, para servidoras públicas é de 180 dias, e uma licença paternidade de quantos dias? 5. Como é que você vai garantir, como é que você vai promover algo que é fundamental, que é a participação do pai? Não é ajudar a mãe, é dividir essa responsabilidade de maneira igualitária num momento tão importante como o nascimento de um filho ou uma filha, ou adoção, né? É se o pai tem apenas 5 dias de licença paternidade. Então, ampliar a licença paternidade é algo fundamental para promover essa corresponsabilização. Você pensar, por exemplo, que as creches, que hoje são um direito, em termos da CLT, nas empresas, as empresas têm que dar o benefício creche a partir de um certo número de mulheres. Mas isso, por que isso não é um direito também dos homens que têm filhos, né? Então, eu acho que a gente tem diversas medidas que podem promover essa maior participação dos homens, que é algo fundamental para a gente poder transformar essa realidade que é tão penosa para as mulheres. E a gente entende, quando a gente fala de direito ao cuidado, a gente fala do direito a receber o cuidado, mas o direito a cuidar e autocuidado. E Eu acho que para os homens, cuidar é uma responsabilidade, mas também é um direito. É assim que eu acho que a gente tem que repensar a nossa vida em sociedade.
Eu, como mulher, fico muito feliz de saber que o governo está voltado para essa ideia de distribuição. Agradeço. Secretária, agradeço a sua presença aqui. Nós estávamos tentando trazê-la há algum tempo aqui no Fala MDS, nessa primeira temporada. Muito bom. Tenho certeza que quem acompanha o universo do desenvolvimento social também gostou de conhecer com mais profundidade a política de cuidados.
Não, eu que agradeço e desculpo às vezes que eu não pude vir, mas estou à disposição para outras.
O importante é que veio. Quem também esteve aqui no Fala MDS para falar sobre a política de cuidados foi o ministro do MDS, o Wellington Dias. Ele falou sobre isso no programa de estreia em agosto deste ano. Quem tiver interesse em assistir, basta procurar pelo programa número 1 do Fala MDS na playlist que fica no YouTube do canal Gov, o @canalgov, ou no canal do MDS, que é o @mindesenvolvimento. Nós também estamos no Instagram, no @mdsgovbr, no canal oficial do WhatsApp, Ministério do Desenvolvimento Social, e o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa.
Assunto Federal. Momento Serviço.
Atenção, estudantes que fizeram o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. O questionário da avaliação prática deve ser preenchido até o dia 5 de dezembro, já é nessa quinta-feira. Cuidado para não perder o prazo, hein? Saiba mais com Ariane Póvoa.
Os estudantes concluintes que fizeram o ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2024, têm até o dia 5 de dezembro para preencher o questionário da avaliação prática. O instrumento, que é uma novidade desta edição, consiste na prestação de informações sobre as atividades desenvolvidas durante o estágio e o preenchimento do plano de aula que será avaliado pelo supervisor. Realizado anualmente pelo INEP, o ENAD é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O exame avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
Olha, eu fui ver sobre esse questionário de avaliação prática, é uma novidade dessa edição do ENAD, antes não tinha isso não. Então, fique atento aí, consiste na prestação de informações sobre as atividades desenvolvidas durante o estágio e o consequente preenchimento do plano de aula, que vai ser avaliado pelo seu supervisor. Não esqueça de preencher o questionário, é até quinta-feira, hein? E nessa segunda-feira, nova parcela do incentivo Pé de Meia foi paga para nascidos em novembro e dezembro. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta segunda-feira, 2 de dezembro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do Ensino Médio Regular e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, nascidos nos meses de novembro e dezembro. O incentivo será acreditado na conta Poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e PIX direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br.
E olha, aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios permanentes do INSS agora contam com o cartão Meu INSS Vale Mais. Com ele será possível antecipar R$ 150,00 do benefício e pagar no mês seguinte sem juros, correção ou qualquer taxa. O valor será descontado diretamente na folha de pagamento. Vamos saber mais com Vladimir Filipim.
Após o clube de vantagens Meu INSS Mais, que já alcançou 32,8 milhões de acessos desde a sua criação em maio de 2023. o Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social lançam o cartão Meu INSS Vale Mais. Com ele, aposentados, pensionistas e as pessoas que recebem benefícios permanentes do INSS poderão antecipar R$ 150,00 do benefício e pagar no mês seguinte, sem juros, correção ou qualquer taxa. O valor será descontado diretamente na folha de pagamento. O Meu INSS Vale Mais será feito em parceria com instituições financeiras por meio de acordo de cooperação técnica firmado com o INSS. No modelo físico, o cartão tem chip e senha. O cartão não permite fazer saque. Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, o objetivo é prover recursos na compra de remédio, comida, gás, transporte, sem que comprometa a renda dos aposentados por muito tempo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Olha só que legal, hein? Esse Meu INSS+, é tipo um clube de vantagens do beneficiário do INSS. Esse está disponível de forma virtual no site do INSS para facilitar a vida do aposentado na hora de apresentar um comprovante de vínculo com o Instituto. Isso porque ele pode ter descontos em farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros, viagens e outras coisinhas mais, né? Esse serviço, Meu INSS+, INSS+, permite o acesso à confirmação de dados sem precisar imprimir o comprovante. Agora, essa novidade, que é o cartão Meu INSS+, vale um cartão físico, com chip e senha pessoal. E você tem que solicitar num banco ou instituição financeira devidamente credenciada no INSS para ter esse cartão. Na verdade, ele é um vale, né? Você vai pegar 150 antecipado, pagar no mês que vem, sem juros, sem correção, uma super vantagem. Só que não pode usar em tigrinho, essas coisas não, viu? É só para coisa séria aí. Isso tá. E também não pode pegar em dinheiro. É só usando o cartão físico. Por isso que é um cartão físico ali, com chip e senha pessoal. E quem aí aproveitou as compras virtuais na Black Friday ou tem esse costume de consumo online, hein? Já se arrependeu do que comprou? Pois é, pode acontecer, né? E o direito do arrependimento é garantido por lei nas relações de consumo. Quem explica pra gente é Ana Gabriela Salles.
O comércio eletrônico já faz parte do cotidiano do Brasil e do mundo. E a facilidade de comprar com apenas alguns cliques por impulso pode gerar arrependimentos. Por isso, para os consumidores que compram pela internet, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro oferece a ferramenta de direito de arrependimento. De acordo com o artigo 49 do Código, aquele que compra um produto ou contrata um serviço fora do estabelecimento comercial, como em ambiente virtual, tem o direito de se arrepender da compra e devolvê-la no prazo de até 7 dias, sem necessidade de justificativa e sem custos adicionais. Essa regra se aplica ao chamado contrato de adesão, termo que define qualquer transação em que o consumidor adquire algo fora do ambiente físico do vendedor, sendo especialmente relevante para compras online. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, esse direito tem sido fundamental para garantir uma relação equilibrada entre consumidores e empresas no ambiente digital, onde o comprador não tem a oportunidade de ver ou experimentar o produto fisicamente antes de finalizar a compra. Especialistas recomendam que, ao exercer esse direito, o consumidor registre todo o processo, como trocas de e-mails, recibos de devolução e prazos prometidos pela empresa. Vale destacar que o direito de arrependimento não se aplica a todas as compras. Produtos digitais, como softwares baixados e cursos online, por exemplo, nem sempre são passíveis de devolução, pois estão sujeitos a políticas específicas que variam conforme a legislação e as regras de cada plataforma. Caso enfrente dificuldades na devolução, o consumidor pode recorrer a plataformas como o portal consumidor.com.br www.caixa.gov.br, que permite a mediação entre consumidores e empresas e é supervisionado pela Senacom. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Ana Gabriela Salles.
E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa!
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você. Está com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645-7037. Vou repetir. 61 99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
Vamos lá, e é essa hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, trazendo pra gente em primeira mão os destaques da Voz de hoje. Olá, Mari, boa tarde.
Ei, Luciano, boa tarde. Olha, Luciano, hoje a gente vai falar de uma coisa que tá, de um setor da economia que tá bombando no Brasil, que é o turismo, Luciano.
Olha.
E aí a gente tem bons números para trazer hoje na Voz do Brasil sobre turismo. Só em setembro, o setor registrou um faturamento de quase 17 bilhões de reais e esse número representa um crescimento de 4,5% em relação a setembro do ano passado. Então, demonstra aí como tá, o setor está se desenvolvendo bem. É, para a gente ter uma ideia, os turistas estrangeiros, entre janeiro e outubro desse ano, deixaram 6 bilhões de dólares na economia do Brasil. Então, a gente está recebendo...
É muito dinheiro circulando, né?
Muito, e é muito bom para a economia interna, né? Porque turismo movimenta tudo. Não só diretamente, setor de hotelaria, transporte e tal, mas o turista vai no restaurante, né? O turista compra na lojinha.
Isso. Então... Quem quiser atuar no turismo oficialmente tem que ter aquele cadastro, né? A gente falou disso hoje aqui no programa, né? Que é o sistema aí do Ministério do Turismo que registra pessoas físicas e jurídicas para atuar direitinho no setor turístico, né?
Pois é, Luciano. Inclusive, além de ter o cadastro, é importante, né, que o pessoal, principalmente quem está mais no interior, também busque se especializar, busque fazer cursos. A gente tem, dentro do Ministério do Turismo, a pessoa pode procurar ali soluções, cursos que ela possa fazer. E o Ministério está criando uma escola de turismo no Brasil, que é bastante interessante. Essa escola nacional, a primeira escola nacional de turismo, vai ser inaugurada em Belém, no Pará, justamente por causa da COP30 no ano que vem, que vai trazer muito turista estrangeiro também, né?
É a tal da qualificação profissional, né? Quer dizer, o profissional tem que estar cada vez mais habilitado, né? Para atuar com excelência.
Ela vai ter, Luciano, 4.700 vagas em 11 cursos presenciais e à distância. Olha aí para quem não está na região norte, mas quer aproveitar a oportunidade, vai ter curso à distância também, e já tem 450 pessoas inscritas. Lá vai ter cursos do tipo gestão de negócios para turismo, educação ambiental e sustentabilidade, porque hoje em dia não tem mais como se falar em turismo sem essa questão ambiental por trás, né? Governança para hospedagem familiar, quer dizer, quem quer oferecer hospedagem ali por aplicativo e tal, pode fazer curso de governança para hospedagem familiar.
Não é por acaso que a COP vai ser lá em Belém, né? Realmente na Amazônia, essa questão de sustentabilidade está super ligada a isso, né?
Por falar nisso, Luciano, lá na Amazônia, a gente tem muito produto na Amazônia, né? E o governo federal lançou também um selo de produtos de lá, justamente para certificar que um determinado produto é feito com produtos da Amazônia, é feito localmente, e isso traz um valor agregado também, né?
Certeza, perfeito.
Luciano, dá tempo de falar mais uma coisinha?
Vamos lá.
A Dinamarca fez uma doação para o Fundo da Amazônia.
Ó. Oh.
127 milhões de reais. 127 milhões de reais para o Fundo Amazônia, e aí o Fundo Amazônia é isso, né? Recebe doação dos países para aplicar em projetos de sustentabilidade ali na região. A gente vai contar tudo melhor sobre isso daqui a pouco, Luca.
7 horas, estamos juntos, na Voz do Brasil.
Eu e você, Jazinho.
Ok, para todas as rádios do país. E agora a última notícia, para quem precisa ou gosta de ficar conectado. A partir de hoje, 2 de dezembro, todos os 5.570 municípios brasileiros estão aptos a receber a tecnologia 5G Standalone. Tá certo, essa tecnologia permite ao usuário obter melhores benefícios da quinta geração do serviço móvel pessoal. E assim chegamos ao final de mais um programa Assunto Federal. Voltamos amanhã às 16h. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.